Vambora então, Jefinho. Muito bom dia. Mais um sábado bonito, um sábado de sol lá fora. Ontem muito frio e o tempo está ajudando nesse sol aí para os nossos convidados, que são a razão do sucesso desse programa. Vai passar por aqui ó, a Bad Company Rock Club. Vai passar por aqui o chefe da Casa Civil, o deputado federal Valdirone. Vai passar por aqui também o Mil Metelski Júnior, da Farplay Eventos, recheado de coisa boa em nossa cidade de eventos. Vai passar por aqui também um padre novo, padre Sérgio aí da Sagrada Família Nazaré, de São Cristóvão. Vai se apresentar aqui para a gente também o empresário Daniel Brai, presidente da Associação Comercial Industrial de Vitória. São os nossos convidados desse sábado, lógico, com a ajuda dos meus companheiros da retaguarda aí, para receber todo esse grupo de convidados do Linha Aberta e Razão desse sucesso. Nesse primeiro bloco, combinamos semana passada, veio o pessoal aqui que vai realizar amanhã, nesse domingo, o Rock and Roll Day. É, a turma do Bad Company Rock Club. Está aqui o Polento, que teve aqui semana passada, está aqui o Marcelo também. Vamos dividir o horário nesses primeiros 30 minutos, falando sobre rock, o que vai acontecer amanhã. Bom dia, Polento.
Bom dia, Brites, amigos ouvintes da Super Rádio União, Verde Vale FM. Estamos aqui, né, como combinamos mais uma vez, ansiosos, tremendo de ansiedade. Nós temos um grande evento acontecendo aqui na estação ferroviária, com o apoio da Secretaria de Cultura de Porto União, Prefeitura de Porto União. Estamos com tudo já praticamente acertado, basta abrir o espaço amanhã na estação ferroviária e montar realmente a estrutura. O evento começa às 13 horas, temos uma expectativa aí para mais de 1000 pessoas passando na estação ferroviária, motoclubes que vêm de outras cidades, os da nossa cidade também, clubes de carro antigo da nossa cidade, de outras, fora todo o pessoal aqui da região e da nossa cidade que já está confirmando presença no evento. Então estamos ansiosíssimos para que isso aconteça amanhã.
Bacana, Marcelo, satisfação tê-lo aqui novamente.
Bom dia, Britão. Bom dia. Bom dia,
amigo. Estamos animados ou não?
Animadíssimo, que nem o meu amigo Polenta aqui falou, a expectativa é grande. E até essa festa, nós estamos vindo com força mesmo para dar essa opção para a galera curtir um rock and roll aqui. Quem gosta, quem não gosta, vim, porque a coisa é boa. A expectativa é muito boa para que aconteça, o sol está ajudando, o tempo está bom também. Então, só estamos esperando o pessoal aqui vir participar.
Nós temos a programação, gente. Amanhã, domingo, dia 10, na estação ferroviária, entrada franca. Show começa às 14 horas, né, Polenta, com o pessoal aí. Quem que se apresenta aí?
Exatamente, começa o evento, abre às 13 horas, né, abrimos os portões da estação. Mas a primeira banda, ela toca já às 14 horas. É uma banda nova, uma galerinha adolescente aqui da nossa cidade.
Daqui,
né?
daqui da casa.
Aqui da casa, banda Sunset Shimmer. Eles tocam um cover da banda Matanza, né? Quem conhece sabe o som que os caras fazem. E realmente, como eles falam, né? Eles tocaram uma vez no setlist show da Uniuv, se apresentaram uma vez lá, e uma segunda vez no sarau do Colégio Anchieta. Essa é a terceira oportunidade que eles têm de mostrar o som que eles fazem, né, para nossas cidades, para nossa região. Estão ansiosos como a gente. Aí eles têm mais ou menos uma hora e meia de espaço, né? Todas as bandas têm esse espaço. E às 15h30, a banda Rota 80, muito conhecida já na nossa cidade, nas duas cidades, às 15h30. 17 horas, uma banda de fora. Essa não é prata da casa, mas é uma banda excelente, com trabalho autoral, trabalho próprio. Eles compõem as suas próprias músicas, fazem o seu próprio som. Essa banda é de Rio Azul, aqui do ladinho, né? E os integrantes são de toda essa região. Rio Azul, Rebouças, Irati, exatamente como o Marcelo falou. O baterista dessa banda, Peixes Beck, ele também é baterista da banda Superstição, que já tem uma certa fama aqui nas Gêmeas do Iguaçu. E ele vai trazer essa outra banda que ele já tem há mais tempo. A expectativa é gigante. E pra fechar, o que todo mundo tá esperando, sempre perguntam quando é que a Hardways vai tocar em União da Vitória. E os caras só tocam fora e são daqui, né? Lúcio Passos, Vanilton Dudek, o Cezão, né? O Giovanni Simbaluki, o Daniel. Essa é a banda, né? A Hardways. Amanhã é o dia. Quem queria ver a Hardways tocar, compareça na estação a partir das 18 horas. É a banda que encerra o Rock and Roll Day. A expectativa é que vá até umas 20 horas com a Hardways tocando. 2 horas de muito som bom.
Vê que bacana, né, gente? Marcelo, eu falava com o Polêmico semana passada, eu estava vindo da praia com a minha esposa e com meu filho.
Sim.
E via o movimento para Rio Negrinho ali, rapaz, de moto, como tinha mato na minha frente. E nós tínhamos que ir atrás das motos. Aquele aí, Rio Negrinho, Campo Alegre, aqui um celeiro de já feito de rock e de moto, né, cara?
É, acaba que as cidades aí, tem muitas cidades até com menos potencial que a nossa, né? E que tem... Está fazendo como tradição isso. E a ideia do clube também é fazer isso, né? Tipo, para a gente ter uma data, como fizemos em março, o aniversário do Bad Company, a gente quer fazer todo ano, né? Para trazer isso para a cidade também. Para trazer o pessoal de fora, conhecer nossa cidade, fazer um turismo, passar por aqui e prestigiar nossa cidade também, né? E também outro intuito da banda é a gente até aqui ao vivo pode falar para chamar as bandas novas de garagem que venham até nós, que a gente pode ajudar, pode abrir um espaço para elas se apresentarem e apresentar para a galera também, né? Para todo mundo compartilhar isso, né? Pra fazer a amizade, estender laços, né?
Interessante que você falou em proporção de cidade, Malé e Caçador, eles têm um evento fenomenal nesse aspecto, né?
Exatamente, é isso que a gente quer fazer. A gente quer trazer para a cidade. Aqui tem, mas é a dificuldade de começar, né, Britão? Começar e botar um calendário, uma data fixa, né, por ano. E a gente vai fazer isso aí. Estamos trabalhando para fazer isso acontecer.
O Bad Company Rock Club impressiona. Até não, vocês têm, os dois são bonitos, viu?
Valeu.
Mas tem os caras que
somos, são
cabeludo,
né?
Barbudo, rapaz. O que esses caras vão quebrar a cidade inteira? A impressão que você tem do motociclista, rapaz, dos clubes de moto, é até pelos próprios sul-americanos, que os caras chegam destruídos, fazem o cacete, fazem o diabo. Maconha, cocaína, crack. Aquilo que nós discutíamos semana passada, e na realidade não tem nada disso, né, Marcelo?
Não, não, não. Aqui a gente abraça, a gente... temos os projetos sociais, nós... não tem isso, é só aquela imagem, né, que vem na nossa cabeça, né? É que nem você falou de filmes, de clipes musicais, aí que o cara de motoqueiro chega quebrando tudo, né? Mas aqui, o evento do mês de março, não teve nada, assim, foi muito na paz. Veio criança, veio senhor de idade, tinha... deficiente físico, né? Foi isso muito legal pra gente que tá fazendo isso acontecer. Então a gente arrepia, né? Ver essas imagens aqui, olhando o pessoal curtindo mesmo. Então, pô, isso não tem palavras, não tem preço que pague pra gente, né?
Eu vejo, e você também que assiste televisão, show de rock não tem pancadaria, cara. Os caras vão lá pra curtir música.
Exatamente.
Cara. A forma que eles dançam, um pulo, cada um extravasa do jeito que quiser extravasar na dança do rock. Tem rock maneiro, tem rock mais porrada, tem rock mais sepultura, rock pesado, né? E na realidade, eu falava com o Marco Aurélio aí ontem sobre vocês, e o Marco Aurélio também é nosso DJ aqui, e entende pra cacete de música, o rock não morre, né, cara?
Nunca vai morrer.
O rock and roll, pra gente que curte assim, quando você ouve falar rock and roll, já sente um arrepio na pele, sabe? É uma paixão... que a gente até divide com as esposas, né, sabe? Dizer, eu amo tanto rock and roll como eu amo a minha esposa. Eu não consigo dividir as duas coisas. Rock and roll nasceu lá.
E ela gosta, né?
Ama, de paixão. Ah, sabe? É uma paixão de família. Agora nosso filhinho aí, 1 ano e 4 meses, já tá entrando na vibe também. Vai ser outro roqueiro, né? O Marcelo já tem uma filha mais velha aqui também.
Eu tenho a oportunidade, o privilégio de... A gente vai nos shows internacionais, né? Que o Brasil traz muitos shows bons, né? E eu, minha esposa me acompanha, minha filha vai junto agora em outubro, Aerosmith em São Paulo. Então a gente... que nem o Polento falou, é uma coisa que a Ria que é nossa filosofia de vida, na verdade, né?
Inclusive o João Comércio destaca, dia do rock bebê.
Exato. Isso aí. Exato. O rock and roll, ele nasceu praticamente junto com o motociclismo, né? Nos Estados Unidos, ali no finalzinho da década de 40, início da década de 50, quando os soldados americanos retornavam das guerras, eles automaticamente se aposentavam, né? E eles queriam continuar com aquele estilo de vida militar. Encontraram com as motos uma forma de viver em companhia, né, entre eles mesmos, até explicando um pouco dessa situação do porquê do preconceito o motoclube é violento, tá? Realmente, eles retornavam da guerra, se encontravam, fundavam motoclubes, e ali dentro, como eles vinham de uma pressão muito grande de guerra, quando encontravam pessoas que batiam de frente, realmente acontecia essa violência. Mas essa é uma geração que já ficou lá atrás. Esses caras já nem existem, né? Talvez ainda tenha alguns remanescentes da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Vietnã, mas já passou. Hoje é uma outra geração. O Marcelo é um pouquinho mais velho, que eu, né? Só 50 anos tenho o Marcelo. eu sou um cara, eu tenho 26 anos, sabe? Nessa minha vida, curta ainda, de 26 anos, até hoje eu não vi em um show de rock and roll briga, sabe? Tive a oportunidade de participar de um show grande do Scorpions aqui no Brasil, onde a gente esperava na fila e o próprio segurança falava assim pra gente: olha, se todo show que acontece aqui na Arena Expo Trade em Curitiba fosse da forma como é rock and roll, a gente não precisava nem de segurança, sabe? Porque acontece geralmente quando tem a briga acontece quando tem um outro estilo de música. No rock and roll a gente fica muito tranquilo para trabalhar. Então, o reconhecimento é muito bom, sabe?
E dia do rock, bebê. Bebezada,
dia do rock.
Tudo pro rock.
É isso aí. É o dia do rock mundial, né? 13. E a gente tá usando essa data para celebrar o rock, né? E que nem eu te falei, Britão, é para dar essa oportunidade pro pessoal vir curtir mesmo o som, né? É uma coisa diferente, que não tem sempre, e gratuito, para todo mundo vir mesmo. Estamos chamando geral para vir mesmo.
E a coisa, quando é séria, vocês já têm um parceiro, e parceiro de graça, que é meu chefe, que é um guri que nem vocês, Kaique Agostini.
Muito bom, essas parcerias ótimas.
Que preside o Grupo Vivale de Comunicação, que é o site Vivale, um dos mais vistos do Paraná, Jornal Comércio, a FM e a Rádio União, a FM 94, porque viu o espírito de organização de vocês em março. Veja como reflete a organização, né, Polenta?
Exatamente.
Se você vê uma coisa organizada, que não tem folia, que não tem pancadaria, evidentemente que o grupo está investindo. Tanto é que está aqui a segunda semana, que nós acreditamos na organização, acreditamos na música, acreditamos no rock, e acreditamos que as coisas têm que começar. E vocês são percussores. Por que não, daqui a alguns anos, nós trazer 3, 4, 5 mil pessoas?
Maravilha.
Rio Negrinho, como tem ali, aquelas andanças ali pro...
Exatamente, Britão, é isso.
O próprio Malé, cara, que Malé, se você comparar com nós, é São Cristóvão.
Exatamente. Né? Com certeza. Nós temos potencial para fazer, né, Britão? É que nem você falou, tem que pôr a mão na massa. E nós estamos aqui com vontade, estamos trabalhando, estamos conseguindo ter uma organização boa, sabe? O pessoal está ajudando, está todo mundo abraçando. Em março eu vim aqui falar com você. Você perguntou sobre a sede, nós não tínhamos a sede, agora já temos nossa sede. Então, tudo a gente está botando a cara para bater e o pessoal está abraçando, né? Então, isso é importante também. Se fosse só nós não conseguiríamos fazer isso aí, né? Então, tem que ter a parceria e cada vez vai aumentando mais a nossa ideia. Tipo que vai crescendo isso, né?
No... E preconceito existe, né, cara? Eu era preconceito.
Existe em todo, né?
Tatuagem. E a minha filha casou com um camarada, rapaz. Tem tatuagem em tudo que é lugar. E motoqueiro, que nem vocês. Sim. Ele é do grupo de Harley Davidson, né?
Sim.
E o prazer dele é daqui, tá no Rio de Janeiro, onde mora o pai e a mãe deles. Hoje eles estão aqui em Três de Tiras passeando. Ele demora 12 horas, porque Harley Davidson não é velocidade, é prazer.
Sim.
É vento na cara.
É liberdade. Exatamente.
É liberdade, né, cara?
Exato.
12 horas em cima daquele troço. Ele disse que tem que parar a cada 140, 150 passos para descer, né?
Sim.
Para o tanque da gasolina, né?
Sim, é pequeno.
É pequeno, né? Mas um prazer, né? E toco duro, porque o troço é duro pra cacete.
Ele sai do conforto de um automóvel pra sentir a liberdade da moto, né?
É.
Então é pra quem ama, quem gosta.
Na verdade, um belo do guri, um belo do Rogério, um belo de um parceiro, ele é dentista.
Fábio Virsilo?
Isso.
Nosso companheiro dos caudilhos.
Adora cerveja. Tem um trocinho de bar de cerveja, sempre está tomando. Eu sei que eles estavam experimentando chope ontem lá em Treze Tires. Treze Tires não tem o que fazer, não sei comer, beber e dormir.
E tem coisa melhor, Britão?
Não tem, não tem, rapaz. Nesse frio aí, rapaz. Interessante. Então, a gente, a primeira impressão é que fique, você tem uma preconceito. Mas por que preconceito? Depois que você começa a conversar com o cara, às vezes o cara não te gosta, mas não conversou com você.
É verdade.
É o preconceito, né?
É o preconceito, né, cara?
É, infelizmente. Motoqueiro, barbudo, cabelo. Porra, esse cara deve fumar crack até pelos olhos. Cara. O cara não sabe nem o que é maconha, cara do céu. Sabe ali em revista, mas nunca experimentou. Não fuma nem cigarro de papel, cara. Nem cigarro da Souza Cruz, cara.
Mas se,
a,
se o,
a impressão é que fica, né, moleque?
Se o pessoal soubesse o quanto a gente gasta com shampoo, condicionador pra cuidar desse cabelo e essa barba, cara. Não sobra dinheiro pra droga, não, cara.
É, na verdade, os tempos atuais, né? Antigamente, até o roqueiro, né? O metaleiro que fala, o cara andava meio jogado, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente se cuida, a gente. É, a imagem, a gente, né, é, faz parte da gente, né? E sempre precisamos ir todos iguais. Apenas,
preto, branco, colorido.
Apenas gostamos de rock and roll. É só isso a diferença.
Eu falava pro Poleto, interessante do rock, eu gosto de escutar rock quando eu tô viajando sozinho e bem alto. Porque daí eu não durmo e abro o vidro e vejo que toca aquele troço. Mas eu sou eclético, eu gosto até dos universitários, hein, por ser da universitário, eu sou eclético, eu gosto. E o rock, eu não sei, eu não sei ouvir rock baixo. Eu, pra mim, o rock tem que ser alto. Vocês entendem assim ou não?
Com certeza.
O rock tem que ser alto, pra mim.
Verdade, como a gente tava conversando ali agora há pouco sobre a história do rock and roll, o Foxtrot, né, que deu início, o blues, o jazz, que foram os precursores do rock and roll, eles são ritmos dançantes. O rock and roll nasceu com Elvis Presley, com Chuck Berry, com a galera dançando. Sabe?
Exatamente.
E depois de evoluiu e teve suas vertentes. Aí veio heavy metal, veio thrash metal, veio death metal, black metal. Aí são sons mais pesados que não é pra você dançar. Mas o rock and roll mesmo, se você quiser, você pode dançar, cara. Pode pegar
tua
parceira ali.
Exatamente.
Sabe? É dançante. É maravilhoso. É como você disse, o rock and roll é como se fosse o sertanejo, como se fosse o samba, como se fosse o funk. Cada pessoa vai gostar de uma coisa diferente, entendeu? É música, sabe? Teve um cara, né, que a gente conhece pouco, um cara chamado Albert Einstein, que disse que a vida seria um erro sem a música. Então, quem sabe, né, quem viu, quem estudou, sabe quem é o Albert Einstein, o gênio da física,
marca, entende, cara, né? Nós temos aqui, meu quadro, tem um programa das 5 às 6, e ontem é o dia de amanhã a palavra, só aquelas músicas que eu toco de noite. Boate Azul, Xalã, lá, Duas Camisas, só essas músicas dos risca-faca da vida, cara. E os caras dão risada pra danar, rapaz, desse momento. E são músicas que tocam o coração no momento bacana que você tá com a tua mulher.
Que marca, né, Bertão?
E que te marca. É. Onde tocar, você tá, pô, você, puta, eu tava lá aquele dia e tá, tal. Pode passar 20 anos, você não
com
esquece,
certeza,
né, cara?
Com certeza.
É marcante.
É marcante, né, a música.
E todo mundo, mesmo que a gente vive do rock and roll, mas todo mundo gosta de rock. Não tem uma música que você escuta, é rock, né? Tem, que nem você falou, marca a gente, né?
Então, às vezes... Já ouvi algumas pessoas falarem assim: ah, eu não gosto de rock and roll, mas eu gosto daquela música do Raul Seixas, cara.
É, então. Pô,
então você gosta de rock and roll.
Toca Raul, não tem mais
né?
Toca Raul! Porra!
Exatamente. Todo mundo
manhã,
gosta,
tem que,
né,
tocar, Vitor? Raul, cara. Não interessa.
É isso aí.
Cara. Vai rolar. Saideira, vamos tocar o Raul. O bacana de vocês que estão fazendo evento também programado para ajudar pessoas. Vocês estão esperando aí... arrecadar doações de roupas, não é obrigatório,
mas
para levar roupas de frio, numa campanha de agasalho, também alimentos não perecíveis, arroz, feijão, trigo, açúcar e tal, para ajudar as pessoas carentes. Um belo trabalho social que o Bad Company faz, né, Marcelo?
Em março até me surpreendeu bastante, sabe, Britão, que você abriu espaço aqui para a gente fez a chamada para a galera. É, que nem a gente fala, não é obrigatório, não é um quilo de alimento, não é o preço da entrada. Leva, se sentir bem, vou levar para contribuir. E em março, eu fiz, após o evento, eu fui junto, tive o prazer de entregar o alimento. Então, isso é muito bom, te gratifica duas vezes, entendeu? O evento aconteceu e depois a gente pode ainda fazer alguma coisa a mais, né? E é um pouquinho de cada um traz um pouquinho, não pesa pra ninguém. E é uma coisa fantástica de fazer, né? Não tem quem não goste de fazer isso. Então, a gente usa o colete para fazer isso também, né? Tem umas famílias que a gente sempre acompanha. O que a gente puder fazer, a página do clube também, se alguém precisar de ajuda, uma cadeira de roda, pode entrar com a gente, que a gente vai divulgar e vamos conseguir. A gente consegue, com a união de todos, conseguimos.
Bad Company nasceu em 2001, tem a sede na rua Pedro Fernandes, Friedrich 77, em Porto União. Atende nas quarta, quinta e sexta-feira, às 19 horas, ou aos sábados, às 20 horas. Se você quiser levar uma coisa maior, pode levar para a sede do clube, que evidentemente vai ser doado. Você deve ganhar uma fortuna amanhã nesse show. Não sei, cara, quantos cada um vai tirar do bolso para bancar todas.
Não é fácil, Britão.
Eu sei que não é fácil isso. Mas o bacana é os parceiros que vocês já estão fazendo.
Sim, o pessoal está ajudando.
E a parceria que vocês estão fazendo e as pessoas que vocês estão ajudando depois com a alimentação. E o bacana é que amanhã a gente vai ter também aí Sebo Móvel, que vem de Curitiba, com muitos discos de vinil, história em quadrinhos e livros. Também os monstros do rock, marca curitibana, reconhecida nacionalmente de confecção e produtos do gênero rock and roll. Tudo isso para agitar mais o primeiro Rock and Roll Day.
É isso aí.
Com certeza, porque, como a gente falou, o evento ele rock and roll, tá? Mas de repente a pessoa não curte rock and roll, mas ela curte livro, gosta de ler, ela gosta de discos de vinil, ou então ela quer comprar uma roupa diferente que talvez não tenha aqui na nossa cidade. Isso chama atenção e essa pessoa também pode vir para o evento, sabe?
Pode ir lá ver a exposição de carros, a Univox estará aqui, o Veterano também, né?
Clube, Fernandinho Martins com seus automóveis.
As atrações, a gente quer trazer atrações, né? Para o pessoal ao menos passar ali. Dar uma prestigiada, né?
Recebemos a informação.
O que se espera amanhã? De público, assim? Porque é complicado você ver em 500 no evento. O que vocês esperam, assim, de coração?
No nosso aniversário, em março, passaram mais de 600 pessoas pelo evento. Que a gente não imaginava que teria esse público, né? E dessa vez a gente está esperando mais de 1,000 pessoas. Né? Na quinta-feira nós...
Já está dobrando o boi eleitorado.
Você vê como a gente... consegue fazer as coisas, né? As coisas vão acontecendo, basta a gente querer, né?
Na quinta-feira a gente recebeu a informação e a confirmação de presença do Custom Moto Club, que é aqui de Três Barras. Então são motos customizadas. É mais um atrativo para o pessoal prestigiar o evento, pelo menos, né? Vai dar uma olhada na moto, é uma moto diferente, né?
Tirar uma foto aqui perto dessas máquinas, né?
As crianças adoram.
Tem uns loucos que andam na foto, tem um cara que põe caveira até no cacete na moto dele. Barbudo, cabeludo, cara, ele tem boneca pendurada, tem o diabo daquela moto dele, rapaz. Eu já vi esse cara em 2, 3 eventos de moto, tava ele com aquele troço dele lá, rapaz, pendurado. E interessante como chama atenção, né?
Chama atenção.
Sim. E uma curiosidade, por que é que os roqueiros utilizam uma caveira como seu símbolo? Onde tiver um roqueiro vai ter uma caveira. Porque depois que a gente passar dessa vida, todos vamos nos tornar ossadas, né? Todos vão ter um crânio que vai se tornar uma caveira. É verdade. E somos todos iguais. Foi daí que nasceu o símbolo caveira no rock and roll, né? Isso representa a igualdade entre todos.
Bacana isso, né, cara? Mas... Viu que o programa do Britão também não é entretenimento, é uma escola, é uma aula.
Estamos todos aprendendo, né, nessa vida.
Olha, eu quero dizer para vocês, sucesso na organização, porque eu tenho certeza que vocês não dormem faz muito tempo para organizar um evento dessa natureza, que corra tudo bem e vai correr tudo
vai
bem.
Vai correr.
E que seja um sucesso, vocês sabem que aqui vocês têm um amigo, um irmão, um parceiro. Porque quando a coisa dá certo, a gente tem que incentivar que dê. Porque é uma tradição que não deve deixar morrer, que é o rock. E segundo, você está vendo o Porto, está vendo a União de Vitória de uma maneira diferente, que não é na hora da desgraça, da enchente, na hora da doença. Está vendo as nossas cidades curtindo música. Eu acho que isso que é o bacana da cidade. Porque ver a cidade na televisão em enchente, isso é uma desgraça para quem vive na enchente como nós. Agora, ver a cidade no seco, no limpo, com pessoas curtindo... de várias gerações, as crianças indo curtir o rock, sem perigo de nada, sem pancadaria, sem bandalheira. Eu acho que só aí vocês já ganharam a nossa população, viu, Polêmico?
Eu acredito, Britão, e sonho com isso, no dia em que todas as pessoas vão abraçar, né, não só a causa rock and roll, mas a causa União da Vitória e Porto União, e vão trabalhar todas juntas pelo sucesso das nossas cidades. Sabe? Hoje a gente tem muitas, muitas, muitas pessoas trabalhando por isso, mas chega um momento em que a gente precisa de mais força. Hoje você vai ter a presença aqui do deputado estadual, uma pessoa que briga pela região, que está trabalhando pela região. Cara, nós temos um representante lá em cima, no estado, temos representantes também na federação, né? Mas aqui na nossa cidade a gente também precisa trabalhar para fazer com que isso aconteça. E a vontade do Bad Company, como você falou, em ajudar as pessoas pela campanha social do agasalho ou alimento, nosso clube sempre teve essa conotação. O Marcelo é o nosso segundo diretor social, que são os caras que desenvolvem as campanhas sociais do clube, sabe? A gente não trabalha só para fazer um show de rock and roll, a gente trabalha também pela campanha social.
Nas enchentes nós estávamos ajudando, eu vim lá da minha cidade do Guarujá, eu arrecadei três carros cheios de roupa, comida, o que a gente conseguiu, o pessoal ajudou. Eu trouxe para a cidade. Isso não tem preço, Britão.
Sabe? Você nasceu aqui ou não, Marcelo?
Sou daqui, sou de União da Vitória. Você
trabalha mora em Guarujá?
Moro 20 anos no Guarujá, mas eu não jamais. Não lá, isso aqui, eu vim ontem para cá, eu não consigo ficar longe daqui. E para mim, isso aqui me move, né? Então, a gente. Realmente, a gente ama fazer isso.
Veio de carro ou veio de moto?
De carro.
Muito frio, viu? Muito frio,
né, cara? Tem outro livro igual. E daí, tipo, a gente veio, eu trouxe um outro amigo também, a gente veio em três pessoas, né? Minha esposa sempre tá comigo também.
Bacana.
E daí a gente tem que vir de carro, mas no calor eu venho bem de moto.
Que bacana esse, cara. Eu quero agradecer, Marcelo, a você, agradecer o Polenta mais uma vez. Obrigado por você despender o horário de vocês para vir aqui no Linha Aberta.
Imagina, Brito.
E o Linha Aberta, a razão do sucesso não sou, porque esse programa tem mais de 35 anos. A razão são vocês, meus convidados, que trazem coisas para mostrar para a população. Então amanhã a gente é dia de rock, na Estação União, depois do almoço, 13 horas, abre os portões que não são fechados, são abertos, não precisa pagar nada. Mas leve lá o produto não perecível, mas não leve só também, não seja sacano. Leve arroz, leve trigo, leve azeite. Lava sal que é mais barato. O sal ajuda, mas leve a coisinha boa, assim, para dar para as que mais precisa, gente, né? Leve roupa. Leve roupa para o agasalho frio, tá aí. Ontem estava terrível lá em casa, eu moro num lugar muito frio, cara, num apartamento muito frio. E a gente vê o sofrimento. Eu sempre rezo com a minha filha, que tem 10 meses. Vamos rezar, filha, para quem não, Eu acho que é terrível passar frio, né, cara?
Frio e fome.
Eu já fui pobre também, hoje, graças a Deus, eu não me lembro. Mas eu tinha, acho que uns 10 pilas em Canoinhas, eu vinha do colégio e pico em Canoinhas, eu digo, vou comprar um pastel, um jornal. Comprei um jornal porque eu aprendi que se eu me enchi de jornal por dentro, nas pernas, na blusa, o jornal por terra, você não sabe, aprenda comigo, irmão. Comprei uma Gazeta do Povo Grossa, rapaz, e comecei a me encher de jornal nas pernas. Vim embora de Canoinhas aqui, daí eu já vim mais calor.
Aquecido.
Ah, mais aquecido. Então, aquecer os irmãos, gente. Eu acho que não custa nada você ajudar. Mesmo com dificuldade, mesmo com 11 milhões e 500 mil pessoas desempregadas nesse país, numa crise que estamos vivendo, mas acho que um pouquinho a gente pode ajudar. Isso não tem, não vai te fazer falta. Eu sempre digo, Deus sempre está te abrindo outra porta. Pode ter certeza disso. Obrigado, Marcelo.
Obrigado você, Britão. Obrigado pelo espaço.
Se tiver um solzinho bom, quero pegar minha filha e vou dar uma olhadinha em vocês amanhã.
Estão convidados para ir para a sede também, quiser conhecer nosso espaço lá. E amanhã, que nem o Polenta falou, a gente está na expectativa boa. E com certeza vai ser um projeto bem bacana, um evento bem bacana. Vai correr tudo bem.
Bacana isso. Polenta, da mesma forma, meu irmão. Prazer em te conhecer, cara, mais uma vez. Sucesso para você. Meu abraço a Paula Freitas, ao prefeito Mauro Feliz dos Santos. Um dia perguntei para ele, feliz, tá certo? Feliz, mas não é feliz mesmo? Interessante que Paula Freitas é um troço que pouca gente conhece. O Mauro e o Chiru. O Chiru sempre foi um vereador, sempre bem votado em Paula Freitas. E os dois são cunhados, cara.
São cunhados.
São cunhados, cara. E são dois de fila, cara. Tanto o Mauro como o Chiru. O Chiru não perde a eleição nunca em Paula Freitas. Os caras adoram o Chiru Paraná lá. E o Mauro é aquele cara que nunca mudou, sendo prefeito ou não, né, Polenta?
Com certeza.
Sempre bom, né, cara?
Sempre a mesma Rio, pessoa. Né? A gente, em Paula Freitas, a gente tem a sorte, né, de ter pelo menos os últimos três prefeitos que passaram pelo município, né? O Valdemar Capelete, né? E o Paulo, e agora, né, o Mauro. três pessoas maravilhosas que passaram pela nossa cidade, né?
Ela só cresceu, na realidade, né, cara?
Paula Freitas só cresce.
É verdade,
né? Paula Freitas é... Eu amo União da Vitória e Porto União, né? Sou nascido aqui, moro em Paula Freitas já há 10 anos. Também, lugar maravilhoso. Tem um espaço no meu coração do tamanho que tem União da Vitória e Porto União.
Ô, Meteus, o Bad Company na próxima festa que tem lá no...
Na festa do Pinhão.
Festa do Pinhão, né, cara?
Exatamente, na ó, festa Melancia, festa quem sabe?
Na festa Melancia, quem sabe?
Sim. É.
Então, rodeio!
Queria deixar aqui também o meu agradecimento, tá? A Rádio União, a você, ao nosso colega Kaique, né? Nosso parceiraço. E um agradecimento a todas as pessoas que estão apoiando o nosso evento amanhã, aos nossos patrocinadores. E também deixar o convite para todo mundo. Mesmo que você não curta rock and roll, dê uma passadinha na estação ferroviária para ver o que é a festa, como
vai
é que
funciona. Vai ser muito bom.
Compareça, leve o filho, leve a mãe, leve a família toda. É uma festa realmente para a família, tá? Agradeço imensamente a Rádio União pelo espaço que está dando para a gente já pela terceira vez agora, né?
Prazer, cara. Muito obrigado, né?
Vamos sempre juntos, abraçados, para a gente desenvolver cada vez mais a nossa cidade, não seja na cultura, seja como empregos, seja no social, vamos sempre juntos.
Obrigado. Valeu, Jefinho. Quem? Lu Calistro, então vai você, Lu, de qualquer ponto da cidade, bom dia!
Bom dia, Britão, bom dia para você, ouvinte da Super Rádio Difusora União, nesse momento, Unidade Móvel aqui no Cine Teatro Ópera. Já de antemão, eu me desculpo pela minha voz, porque hoje está complicado, hein? O grupo Corpo e Dança está aqui fazendo um ensaio, porque hoje à noite é noite de espetáculo. Muito bom dia, Fábio, a gente vai conversar com o professor, coordenador, de tudo um pouco aí, conta para nós como vocês que vai show.
Bom dia a todos os ouvintes. Estou muito feliz de vocês estarem aqui acompanhando o nosso trabalho mais uma vez, né? Nosso segundo evento do ano. Hoje é nosso espetáculo, intitulado Contos, vai falar sobre os contos de fadas. Vai ser um espetáculo bem bacana, né? A gente estamos nos preparando desde o mês de fevereiro já, desde quando voltaram as aulas, e chegou o grande dia. Nesse momento, como você pode ver, a gente está em ensaio, nosso último ensaio geral, fazendo os últimos preparativos para a grande noite.
Hoje à noite, para quem está ouvindo a gente, como faz para comprar os ingressos? Está meio em cima da hora, mas ainda dá para participar, né? Aqui no Cine Teatro Ópera, lembrando, né, que vai ser.
Sim, a gente ainda tem ingresso, ainda temos ingressos, podem ser comprados antecipados até o início da tarde aqui no Cine Teatro Ópera. E à noite, na bilheteria, estaria sendo vendido. O antecipado, ele é R$ 12,00. E no local vai ser R$ 15,00. A bilheteria abre às 7h15.
Final de semana movimentado na dança. Ontem a gente teve a apresentação do estúdio Maureen Rodrigues aqui no Cine Teatro Ópera, casa cheia, e hoje a expectativa também é boa. Fábio, para vocês que vivem disso, vivem da dança, é bacana ver como está tomando proporções grandes aqui nas nossas cidades, né?
Nós temos, eu costumo dizer que a nossa cidade tem muitos talentos, dentro de todas as artes, num geral, né? E eu acho interessante que a cidade olhe com carinho para isso. Como você pode ver, nesse final de semana nós temos três espetáculos de dança. Tivemos o da Maureen ontem, temos o nosso hoje, e amanhã nós temos da Jéssica, do Futura Dance. Então, são três dias de muita dança aqui. E a nossa comunidade ainda se diz carente de arte. Mas a gente tem muitas opções, né? A gente tem muita coisa acontecendo. Amanhã tem o dia do rock também, que o marido Gionei, da minha professora Mayara, vai estar fazendo parte da organização. Então nós temos três dias de muita cultura, né? O final de semana muito movimentado, e esse mês tem muitos espetáculos de dança também. É importante que as pessoas estejam ligadas para estarem prestigiando o nosso trabalho.
Fábio, eu agradeço a sua participação, desejo muita sorte para vocês nesse show aí. Não sei se procede, né? Mas uma amiga minha do teatro, ela diz que assim, que para desejar boa sorte para bailarina no teatro, você diz quebra a perna.
Tá bem certo, é isso mesmo. Eu agradeço você, agradeço, aliás, a todos vocês dessa rede de comunicação que está dando uma atenção muito grande para o nosso trabalho, para a nossa arte, né? Porto União fica muito feliz com isso, União da Vitória também. Nós agradecemos muito, muito obrigado.
Fabinho, para terminar, o horário, convida mais uma vez o pessoal aqui para estar comparecendo no Cine Teatro Ópera nessa noite.
Sim, será às 20 horas no Cine Teatro Ópera. A nossa bilheteria abre às 7h15, o ingresso no local a R$ 15,00.
Valeu, dado o recado para você que gosta de dança, vem acompanhar mais essa programação, o espetáculo Conto de Fadas para essa noite. Valeu, Britão, valeu, Jefinho, até daqui a pouco.
Beleza, Luca Lixo, um abraço, parabéns pelo trabalho. É você de qualquer ponto da cidade. Nesse bloco, só é o pessoal do rock. Já cumprimentaram, inclusive, o Polenta elogiou o deputado Valdir Rossoni, ele que faz parte da cidade de Paula Freitas. Amanhã o rock aqui na cidade, deputado Valdir Rossoni. Chegamos aqui, gente, ele que é deputado federal e que é o nosso chefe, chefe da Casa Civil do governo Beto Richa, depois do governador, evidentemente, aliás, tudo passa pela mão dele, até a hora que o governador vai almoçar, jantar e ir embora. O Rossoni sabe de tudo isso. Mas primeiro, Rossoni, bom dia. Vamos começar pelo cenário turbulento, as mudanças nas regras que afetam a estratégia política, e você é um político hábil para as próximas eleições. Como é que está vendo esse cenário no Brasil? Como é que está vendo Brasília?
Valdir, bom dia. Bom dia, Brites. Bom dia aos amigos aí da técnica. Cumprimentar a todos os companheiros e amigos de União da Vitória e da região. O cenário político nacional, ele está bastante confuso. Precisamos resolver essa questão, quem vai presidir o país. Não quero nem entrar na questão que não me compete nesse momento, não sou deputado federal em exercício, mas nós temos que resolver essa questão, porque, veja, só essa pequena estabilidade na questão política que ocorreu nos últimos 30 dias, a economia já deu o primeiro sinal de parar de cair. Se nós resolvermos aí com um pouquinho de prudência, com a boa equipe econômica que foi montada, nós começamos a sair do fundo do poço. Aí agora eu estou falando com um empresário. Está muito difícil sobreviver com a economia nessa situação. Você veja, eu construí uma indústria para produzir produto para porta, a capa da porta, né? E hoje a produção de porta caiu assustadoramente. Eu estou tendo que buscar outros mercados, como a Ambev, a Coca-Cola, essas e outras empresas, indústria de colchão, quando o meu produto, ele é um produto para porta. E é o melhor produto que existe para fabricação de porta, porque ele é mais resistente à água. E eu, em 35, 40 anos que eu tenho indústria, eu posso te afirmar que eu nunca passei pelas dificuldades que eu tenho passado, como empresário. E isso, naturalmente, atinge o setor público também. Então vamos torcer aí que os políticos agora elejam um bom presidente da Câmara, que resolvam esse problema do impeachment, e que comecem a governar o Brasil, porque a situação que está não está fácil.
Nesse elo da indústria. A indústria sugere muitas leis trabalhistas e cita jornada de 80 horas por semana. Como é que você vê isso?
Olha, me pegou de surpresa. Eu não saberia avaliar para você agora, nesse momento. Agora, não tenha dúvida que nós só temos uma maneira de sair da crise, com sacrifício. E com o sacrifício de todos. Claro que o povo vai pagar pelo que ocorreu aí no Brasil nos últimos anos. A corrupção, o desgoverno, uma série de questões. E quem vai pagar a conta somos nós. É o setor produtivo, é o trabalhador. Todos nós vamos pagar a conta para recuperar o tempo que nós perdemos.
Eleição da Câmara, quinta-feira. Você gostaria de estar nesse angu lá, Valdir?
Gostaria. Sabe que eu saí de Brasília no momento que aconteceram algumas coisas que eu gostaria de ter participado. Por exemplo, a questão do impeachment, ela começou a conversa numa reunião de 15 deputados, 20 deputados, e eu estava presente. Um sonho de verão era aquele momento. Depois a crise foi se aprofundando, os problemas foram aumentando, e aí começou a aumentar, e deu no que deu. Agora a escolha do presidente da Câmara. É lógico que ter agora, no momento de escolher o presidente da Câmara, eu gostaria de estar lá. Mas acho que fui convocado para uma importante função no Paraná. Eu jamais esperava ter esta este cargo, eu sempre sonhei com esse cargo, mas na verdade eu achava que as pessoas, que eu não tinha competência para isso, as pessoas achavam, algumas pessoas achavam. E estou nessa importante função, é muito trabalho, é muito problema, você não vê o dia passar. Eu começo o meu trabalho 8h30 e eu termino 10 horas da noite e ainda deixo uma pauta para o outro dia. É frenético, é almoço, é um sanduíche, mas eu estou fazendo esse trabalho como um desafio, até para mostrar para aqueles que não queriam que eu viesse, e quero dar minha contribuição, porque não é justo o que está ocorrendo com o governo do governador Beto Rich. Se você comparar o Paraná com os outros estados, o estado do Paraná tem uma situação equilibrada, uma situação assim, eu vejo toda semana o governo do Paraná socorrendo municípios na questão de saúde, de atendimento. Você veja, nós estamos fazendo investimento aqui na questão da UTI, é ambulância, é uma série. Olha, essa semana nós estamos comprando agora, foi uma decisão dessa semana do governador, 1.000 viaturas para a Polícia Militar. Sabe quanto custa isso? 80 milhões. Nós estamos só aqui na região, eu poderia te dizer assim o seguinte: nós estamos fazendo a recuperação das rodovias, os acessos de União da Vitória, e isso está ocorrendo em todo o estado. Então, eu acho que, pela tempo de convivência com o governador, acredito que eu possa dar uma boa contribuição para que a gente se recupere politicamente e que o governo possa andar bem melhor do que estava andando.
Interessante, deputado Valdir Rossoni, que o senhor pedia obras e obras e obras para a região. E agora é o senhor que libera essas obras pela importância do seu cargo. O senhor pedia, chorava, esperneava, as coisas aconteciam. Agora os caras pedem e passa pela sua mão a liberação.
Estou aqui com o Bibi.
Bibi faz esse prefeito Cruz Machado, nosso amigo, nosso carinho, nossa amizade.
O Bibi está aqui, o Bibi é meu amigo há muitos anos. Eu sempre digo, se a política fosse feita de homens honestos como o Bibi e da simplicidade do Bibi, a política seria outra. Tenho o Bibi como um exemplo de pessoa, de caráter, de amigo, é uma coisa sincera. Veja como é engraçado. Eu lutei muito quando o Bibi era prefeito para recuperar a estrada do Santana. Até recuperamos uma parte. Quantos quilômetros, Bibi? 6 quilômetros. No governo do Bibi, e eu era deputado estadual, eu consegui arrancar 6 quilômetros. Então foi da cidade até uma altura. Mas faltou quantos quilômetros? E dentro do Santana. Então faltou lá, acho que uns 10 ou 12 quilômetros. Outro dia eu estava lá e tinha lá uma reivindicação do deputado Ussin Bach, o deputado estadual da região. O governador estava viajando e estava na minha mesa a ser autorizado. Aí eu achei engraçado, né? Porque eu lutei tanto para essa estrada, consegui fazer apenas 6 quilômetros. De repente estava na minha mesa para a decisão de autorizar. Aí eu autorizei, o deputado Uso foi lá, fez uma reunião entregando para a população, já está sendo executada, e o governo do Beto Richa está, como o governador Beto Richa, né? O governador José Richa, pai, fez o asfalto até Cruz Machado, e agora o governador Beto Richa vai recuperar a estrada até o Santana. E veja como é que é a vida. A vida é assim, a vida é cheia de surpresas.
E a população às vezes até não sabe disso, da importância do cargo que representa o Valdir Rossoni no governo do Beto Richa, porque ele é chefe da Casa Civil. O deputado pede, automaticamente passa pelas mãos dele. Cada candidato ao governador é candidato dele no aspecto de liberar, né, Valdir? A importância do teu cargo atualmente.
É que o chefe da Casa Civil, na verdade, ele filtra para o governador...
Tudo que tem que passar.
O que é que o governador tem que decidir? não é que ele tem que decidir, as questões que é levada ao governador a decidir. Então a gente faz uma filtragem de todos os problemas e soluções, e eu tenho 2 dias por semana de despacho com o governador, com 3 ou 4 assessores, e aí a gente diz, olha, aqui está a Estrada do Santana, essa é uma reivindicação, está aqui o parecer jurídico, está tudo certo, o senhor pode autorizar se quiser. Aí ele autoriza. Claro que as questões que o governador tem me dado muitas atribuições de tomar decisões. E eu tenho essa facilidade de tomar decisões e também dizer para as pessoas sim ou não. Sim ou não. Porque eu não tenho aquela prática de encaminhar para a próxima semana. Não, sentou na minha frente, sim, não, tal dia, tal hora, ser mais prático para ver se dá agilidade ao governo.
Bibi, para vai complementar a gente daqui a pouco, mas veja uma coisa, como marca as coisas, Bibi, e como marca, deputado Rossoni. Eu estava em Bituruna no momento que se passava a maior dificuldade da tua vida, que incendiaram a tua indústria. E de repente, no meio daquele fogo, a gente vê do resquício que tinha. Estava o Bibi Paza conversando com o senhor sobre a eleição dele para prefeito, isso há 8 anos atrás, cara do céu. Como marca essas coisas, né? E dali nasceu uma grande amizade entre você e o Bibi, que foi um belo prefeito de Cruz Machado.
E o Bibi, na verdade, eu tenho assim uma admiração pelo Bibi, porque no momento mais difícil da minha carreira política, foi o único prefeito que não me abandonou. Entende? E isso é uma qualidade nos políticos muito rara. Então, eu tenho falado assim, se numa eventualidade o Bibi for candidato a prefeito, eu estarei com ele aonde ele quiser e a hora que ele quiser. E também, se ele for prefeito, eu vou fazer de tudo para atender muito bem o Bibi, para que ele seja um grande prefeito como ele já foi.
Bacana ver isso, Bibi. Bibi já vai cumprimentar a gente. Eu estava vendo na imprensa, Valdir, que o PSDB e o PMDB vão focar nas alianças nos grandes municípios. Você está vendo esse processo? Está participando do processo político a nível de estado também, Valdir?
Não, aqui no estado eu não vejo isso. Porque quem comanda o PMDB no Paraná? Essa é a pergunta.
É o Requião.
Se é o Requião está do lado da Dilma, do Lula. E existe uma parcela do PMDB do Paraná que não está deste lado. Então é um imbróglio que, por enquanto, não temos essa posição. E nem queremos entrar, porque já nós não conseguimos resolver os problemas do PSDB, vamos resolver os problemas do PMDB. Não, vamos ver como é que se encaminham as questões, mas certamente com o Requião é muito difícil as tratativas políticas, porque ele pensa de forma diferente e nós temos dificuldades.
Ô Sônia, eu tenho que te perguntar, os professores da UEL, da UNP, da Unespar, aprova o estado de greve. Como é que o senhor vê isso?
Eu vejo sem conseguir entender. Você sabe que os professores das universidades estaduais do Paraná têm o melhor salário do Brasil?
Não sabia.
Então fica sabendo. Você sabe que o Paraná paga religiosamente os salários aos professores 13º? E os outros estados não estão fazendo isso? Então é o seguinte, eu acredito que há um ingrediente político. Então até quero me dirigir aqui aos professores das universidades, dizer a eles que observem o cenário nacional e eu posso confirmar aqui para vocês que vocês receberão os salários em dia, 13º em dia, não haverá atraso.
Pilotou.
Não haverá atraso no salário de vocês, ficou bom o retorno. Não haverá atraso no salário de vocês. Então, qual o motivo da greve? Do estado de greve? Eu acho que os professores têm que ter o cuidado que pode ter gente em grito político, porque nós sabemos que isso pode influenciar negativamente. O que nós podemos dizer aqui a todos os professores das universidades, que você pode planejar a sua vida, que o seu salário será pago em dia, seu 13º e suas férias.
Eu quero confessar...
Agora, aumento não será atendido no momento, este ano, porque nós, o aumento já foi dado este ano e não há condições de atender a reivindicação de aumento de salário, porque todos nós sabemos a crise que nós nos encontramos. E os professores universitários têm uma vantagem sobre os professores da rede estadual. Os professores universitários estão recebendo em dia os as progressões e os avanços, coisa que não está ocorrendo com os professores estaduais e que nós vamos passar a pagar. Aí que eu quero me dirigir agora aos professores estaduais. Nós estamos nos organizando, planejando para pagarmos as progressões e os avanços para os professores a partir de janeiro. Nós vamos pagar, então você vai receber o atrasado e também nós vamos implantar o que não foi implantado este ano pelas dificuldades financeiras. Então o professor que está me ouvindo, ele pode se programar financeiramente que o governo a partir de janeiro passa a pagar o atrasado e implanta o ano de 2017.
Eu até estava pensando, eu vou usar na outra pergunta, eu vejo com dificuldade o Rio Grande do Sul que não paga, rapaz. Santa Catarina eles ganham metade do que nós ganhamos aqui no Paraná. Rio de Janeiro, os caras estão recebendo no mês de maio, é um pecado isso, você professor, funcionário público. E quando você fala com um professor consciente, aqui no Paraná, até que fazem parte da PP Sindicato, a local também faço parte, da luta sindical, mas que nós estamos... religiosamente, último dia do mês, pagamento está na conta. Chuva, faça sol, de neve, de terremoto, nunca deixou de pagar nosso salário, 13º, coisa que Minas Gerais não está fazendo isso há muito tempo.
O Rio de Janeiro é um caos.
Rio de Janeiro um caos, o cara doente não tem dinheiro para pagar com
estados do Nordeste, quase todos fala, atrasando. Né?
E, na realidade, depois daquele acerto que o Beto fez no governo, criticado, paulhado, mas ele acertou as finanças do Estado, né, Valdir?
Sim.
Ele teve coragem de fazer aquilo, na realidade, né?
O que os professores têm que entender de que nós temos dar o que temos. E outra questão, o que nós estamos oferecendo aos professores é fruto do trabalho dos paranaenses. São 11 milhões de paranaenses que pagam impostos para nós cumprirmos as obrigações com o servidor público. Então, é esta conta que tem que ser feita. A sociedade não está mais disposta a aumento de carga tributária. Já está um exagero. Então, é o seguinte, acho que chegou o momento do professor não se deixar levar por questões e razões políticas partidárias, mas olhar o cenário. Por exemplo, eu falava agora com o doutor Ari Carneiro, e o doutor Ari Carneiro é um homem que conhece a saúde do Paraná e a saúde de Santa Catarina. E ele me disse agora há pouco, faz 10 minutos, estávamos tomando café no hotel, e ele me disse, se você comparar os salários na área de saúde do Paraná com Santa Catarina, é uma diferença brutal. Então é o seguinte, nós temos o melhor salário dos professores universitários. Nós temos o melhor salário dos professores da rede pública estadual. Nós temos o melhor salário da Polícia Militar. Só perdemos para Brasília, que é o governo federal que paga. Lá dá para fabricar dinheiro, não tem problema. Então é o seguinte, nós temos os melhores salários. Se você agora perguntar, o professor do Paraná merece o melhor salário? É lógico, pela importância que ele tem para a sociedade, ele está preparando a geração do futuro. Agora adianta nós sentarmos lá, fazermos uma negociação com a APP Sindicato, e oferecer o que nós não podemos pagar? Não adianta. Então nós estamos sendo realistas com a situação, procurando manter o equilíbrio da situação financeira. Bom dia, Pedro.
Chegando o prefeito Pedro Ivo aí também, cumprimentando o chefe de casa, viu? Bom dia, Rossoni. Vai ter uma mobilização, não sei se você sabe, o dia 12, a APP Sindicato, apoiado pela CUT, vai se mobilizar em todos os núcleos.
E costa bem a porta para nós, senão fica ruim de falar aqui.
Vai ser no dia 12 de março, terça-feira, em Curitiba, 14 horas. Eles querem pedir isso que o senhor está dizendo, progressões, promoções, que o senhor já falou, data base, patati, patatá. Agora, o interessante da Casa Civil, quando o senhor assumiu, Rossoni, as portas foram franqueadas para a APP Sindicato sempre que eles pediram audiência. Você sempre abriu.
O primeiro dia que eu assumi, estava rompido as relações, eu falei para a APP Sindicato o seguinte: vocês marcam o dia e eu marco a hora. Porque eu também não posso me submeter à hora, porque às vezes eu já tenho compromissos assumidos durante o dia. Mas a hora que eles quiserem. Agora, receber e ver que vai ser atendido é diferente. Porque nós temos limitações orçamentárias. Agora, eu quero responder aqui aos professores novamente. Até me torno cansativo. As progressões e os avanços serão pagos a partir do mês de janeiro. E também será implantado o de 2017. Então, os professores que estão neste aguardo, que são em torno de 40 mil professores, pode contar, pode já se programar. A partir de janeiro, vocês vão receber, nós vamos parcelar isso em 4 ou 5 meses, mas nós vamos pagar todo esse passivo. Mas sabe quanto é este passivo?
Não tem ideia.
Entre o que nós, até o final do ano e o ano de 2017, custa 1 bilhão. Credo. Então você tem que se programar. Claro que o ano ainda de 2017 não está contabilizado, mas nós vamos fechar 2016 com 700 milhões de passivo com os professores. E quando eles reclamam quanto a isso, toda razão. Agora, nós estamos fazendo todo um esforço para, a partir de janeiro, saldar esse débito com os professores. Eu acho que a questão da mobilização é mais uma posição política, partidária da CUT e da PP. Todos nós sabemos que eles são partidários, é um direito deles, eu não tiro o direito. Agora não podem nos tirar o direito de nós esclarecermos a todos os servidores públicos. Porque nós temos recebido muita reclamação de professor que não concorda com a ação da PP, esta ação política partidária. Só que eles têm até temor de se manifestar, porque o jogo é bruto. Então, acho que essa questão fica esclarecida para todos aqueles professores universitários e os professores da rede pública, esclarecido esse fato, e aqueles que se deixar levar pela intenção da APP, que está mais preocupada em criar uma situação política de desgaste ao governador, do que mas a grande maioria dos professores certamente estão vendo o cenário nacional, estão vendo a nossa retidão de pagar os salários em dia e já estão sabendo o que nós estamos programando para 2017.
Importante também destacar, Rossoni, que houve um bate-boca, houve em rodas de professores, é bom porque sabe que a audiência nossa é massacrante nesse horário com o programa Linha Aberta. Para o professor entender, quem é afiliado a APP Sindicato desconta acho que 38 ou 47 da folha de pagamento já no Banco do Brasil. Então, para o sindicato fica muito fácil.
Você sabe quanto eu tinha? Eu vi o balanço da APP, é um direito deles, não contesto isso. Mas você sabe quanto a APP Sindicato tem em caixa hoje? 5 milhões. Então fica muito fácil para eles alugar ônibus do Paraná inteiro, levar gente para Curitiba, fazer manifestação. Até às vezes essa manifestação é uma forma de aplicar bem o dinheiro, entende? Então, o relacionamento com a PP Sindicato, eu tenho procurado construir dentro do governo, porque há um desgaste de relacionamento. Como eu cheguei, e a PP Sindicato não estava acostumado com o meu sistema, desse sistema de dizer, olha, isso nós não vamos atender, isso nós podemos atender, as progressões, os avanços nós vamos pagar a partir de janeiro, nós não vamos assumir contas novas sem pagar as antigas, essa é a prática da nossa casa. Você faz uma conta nova se você não pagou a antiga?
Não dá.
Não dá. Não dá. E outra coisa, nós queremos colocar o Estado do Paraná numa situação falimentar, como os outros estados? Não queremos. O professor não quer, o servidor público não quer. Entende? Então, a situação é essa, está esclarecida. Eu tenho corrido o Estado do Paraná fazendo entrevistas como essa para procurar ganhar no campo da comunicação, para que o servidor público tenha conhecimento das ações do governo e como que o governo vai dar a resposta às reivindicações e também trazer a tranquilidade aos servidores públicos, que é esta que eu já ressaltei.
Eu acho que, bom, e o servidor público também, né, é inteligente, ele é culto, ele assiste televisão, ele lê jornal, ele sabe das dificuldades que nós estamos passando. 11 milhões e 500 mil desempregados, recessão econômica. Você vai no mercado, tá certo que o produtor, Bibi, diz que está ganhando 1,60 litro de leite, mas nós estamos pagando aqui 4,50 caixinha de leite, 3 o pacotinho, Valdir. Então, lógico que o servidor tem que ver isso também, né? A recessão que está nesse país.
É dificuldade.
A falta de dinheiro que está aí.
É só olhar no vizinho. Olha no vizinho. Olha no vizinho que trabalha numa indústria de porta, e o que está morrendo de medo de perder o emprego.
Pecado isso, né?
Porque é o seguinte, veja o que está acontecendo com a nossa indústria. Em especial, cito a indústria da porta. A dificuldade que está passando essas empresas, a quantidade de demissão. Agora, o servidor público, ele tem uma vantagem sobre o trabalhador das indústrias. Ele tem certeza absoluta que não vai perder seu emprego.
Não vai.
Porque ele é concursado. Então, esta tranquilidade que tem, eu acho que eles deviam de valorizar. E outra questão, vamos parar com essa história do dia 29. Certamente, eu não aprovei aquela ação do dia 29. Prova disso que eu pedi a demissão do secretário...
No outro dia.
Eu não acredito. Agora, fazer disso um cavalo de batalha, alugar 20, 30, 40, 50 ônibus para levar a Curitiba, e daí sabe o que aconteceu lá em Curitiba? Contrataram a primeira coisa, eu nunca vi para comemorar uma
massacre,
o tal de massacre que dizem, com um show. Com show. Daí ficou lá um cidadão em cima de um carro, fica Dilma, sai Beto Richa, quer dizer, virou um ato político. Um ato político. Aí o governo do Paraná pode pagar por isso? Não vai pagar. Lamento aqueles professores que quiseram trabalhar e não deixaram entrar na sala de aula. Mas quem não deixou entrar na sala de aula não foi nós do governo, foi os sindicatos, que são agressivos. Prova disso está aí a CUT. É o que ela faz no cenário nacional. Mas agora, pelo jeito, o Brasil está indo...
Está vendo, né?
Está vendo, está percebendo.